Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Olá, eu sou Vinícius Schiavini, um dos criadores da Combo, esta comunidade de conteúdo que produziu o programa que você está ouvindo agora. A Combo está completando 10 anos, e a cada pessoa que entra a gente melhora e evolui. E é por isso que agora eu te convido a participar da nossa campanha de apoio. Você pode ir e conferir as nossas metas, que não são altas nem absurdas, mas sim melhorar equipamento, pagar as contas e buscar novos sonhos nesta fase 1. Também pode conferir as nossas recompensas e o que você ganha nos ajudando, além de que a Combo continue produzindo o conteúdo do amanhã. Em apoia.se/combo você apoia em reais, em patreon.com/combo em dólares. Então venha e vamos, porque juntos nós somos o amanhã. Hashtag regra de ouro tá ok. Sim, tem a ver com o crédito suplementar na reforma da Previdência. O ouro? Bom, pelo menos não tem a ver com o shower. Tá começando DN.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Vinícius Schiavini.
Ricardo Pinheiro.
Edson Oliveira.
O cão que atentar.
Dele começou a alegria, garela!
Aê! Vai acabar o ar dele daqui a pouco, gente. Continua.
É do Brasil!
Brasil!
Só explicar pro Ricardo que o Vinícius tem que ficar sem ar pra ele entrar no clima do programa. O fôlego todo não vira. Tem que estar meio aéreo. É isso ou respirar hélio? Um dos dois.
Eu sou asmático, eu não tenho fôlego. Tá aqui o Edson Oliveira.
Olá, crianças.
Tá aqui o Ricardo Pinheiro.
E aí, pessoal? É nós aí, travês.
Isso me lembra uma vez que eu estava com alguns amigos e eu fiz assim. Aí eles, nossa, o que, que você viu? Nada, eu sou asmático.
É um asmático dramático.
Ah, depois de tanto filme que eu vejo, o personagem asmático que usa a bombinha e logo em seguida faz um...
Inclusive o Ricardo não sabe, mas a última namorada, o Vinícius terminou com ela porque ela não era boa em imagem e ação. O Vinícius estava caído no chão, uma mão no pescoço, aí ela perguntou, tudo bem? Aí ele começou a fazer dois a duas palavras, ele...
É engraçado porque é verdade. Então estamos aqui para mais uma semana com umas notícias assim meio complicadas, né? Umas
meio danadas assim, né?
Então vamos logo para essa bagaça.
Mundo.
A modelo Najila Trindade Mendes de Souza registrou boletim de ocorrência em São Paulo acusando o jogador Neymar de estupro. Segundo Najila, Neymar pagou passagem e hotel para que ela fosse a Paris, onde trocaram carícias. Porém, Neymar estaria embriagado e teria ficado violento, não parando o ato sexual quando ela pediu. Em entrevista a Roberto Cabrini, ela disse, eu virei depois, tudo muito rápido, em questão de segundos, depois me virei. Eu falei, para, não, eu falei. Ele não se comunicava muito, ele só agiu. Após a divulgação do registro de BO, Neymar foi ao Instagram onde declarou que fez sexo consensual, mostrando mensagens que os dois trocaram, incluindo fotos seminuas dela, o que constitui crime de internet. A equipe de Neymar, liderada por seu pai, declarou que houve uma tentativa de extorsão de José Edgar Cunha Bueno, ex-advogado de Najila, que por sua vez disse que o staff de Neymar tentou coagi-lo. Mauro Naves, repórter da Rede Globo, foi afastado pela emissora da cobertura da Copa América por ter feito a ponte de contato entre Neymar pai e José Edgar Bueno. Então, um vídeo foi publicado em que Najila confronta Neymar no hotel sobre ter sido agredida por ele. Se rola uma notícia bosta dessas, você pode pensar que, ah, pelo menos o presidente Jair Bolsonaro tá fora dessa, uma folga. Enfim, não. Porque Bolsonaro declarou que apoia Neymar e que o jogador está sendo julgado pela mídia e que seria um golpe da modelo na gente.
Só acrescentar que o Mauro Naves, segundo ele, ele estava esperando, ele achava que ia conseguir uma entrevista exclusiva, né, se o caso não tivesse vindo a público. Ou seja, tudo teria dado certo se não fossem esses repórteres intrometidos.
E esse cachorro.
É o que eu pensei.
E ainda, nossa, tem um monte de coisa aí que a cada dia vai saindo coisa. A gente podia fazer um podcast diário, né? Ao invés da Copa América, fazer um podcast diário do caso Neymar agora, né? Porque o advogado, o José Edgar Cunha Bueno, era sócio do parceiro Instituto Neymar Júnior em algumas ações, principalmente nos restaurantes Paris 6. Já começa bem.
Nossa, quer dizer, é tudo no mesmo bolinho, né?
A advogada do Neymar, a Maíra Fernandes, foi expulsa do Comitê da América Latina e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Descobriram que a Najila tinha problemas com o ex-marido, que foram registrados BOs de agressão de parte dela. Agora, a melhor entrevista foi a entrevista do Cabane, porque o Cabane vira pra moça e fala assim: não é verdade que você tá devendo 20 mil lá pra faculdade? Não é verdade que você tá devendo 4 mil, não sei o quê? Aí ela: ah, é verdade, tô devendo, tenho um problema assim de dinheiro. Aí ele vira assim: você está querendo uma indenização do Neymar? Você está querendo dinheiro?
Ai, ai. Então, esse tipo de caso, assim, sempre me faz lembrar da situação do Mike Tyson lá em 91, né? E no caso do Mike Tyson, ele foi preso, né? Pegou 6 anos de prisão e cumpriu 3, né? Mas, meu, é assim, eu evito fazer um julgamento sem ter todas as evidências, né? Nós, como público, não temos todas as evidências. E se bobear, nem se isso for julgamento, vão aparecer todas as evidências. Vai ser um daqueles casos estilo SVU, né? Mas esse é o momento de enaltecer a figura de Adriano Imperador, tá? Que é um cara que nunca foi acusado disso, porque em Suruba ninguém é acusado desse tipo de coisa.
Ai, ai, essa foi boa, é verdade. Agora, alguém me tirou uma dúvida: quando é que o pessoal vai descobrir que o Neymar já é adulto, velho, barbado, ficar parando de tratar ele como criança, hein? É o menino, cara, Neymar.
Não, chamam de menino Neymar, tratam como criança, o pai dele ainda tem que fazer tudo, né? O pai dele que tá na frente de tudo. Cara,
a minha mãe tem uma frase muito direta quanto a isso: se é capaz de fazer criança, não é criança, já virou adulto. Tem que ter responsabilidade, pelo menos pra criar o filho. E o homem tá com, ele tá com o quê? 27 anos?
27 anos.
Neymar? Caramba, ainda tratam como foi lá, ainda tem gente passando pano pra ele. Isso aí, assim, esse caso é uma outra situação, assim, tem gente passando pano, e não, coitadinho, na imprensa apareceu gente dizendo que não é bem assim, e não sei o quê, e papapá. Gente, por favor, né? Já tá na hora de fazer o cara ter um pingo de responsabilidade, né? Fazer aquele circo todo, já fez, já foi na Copa passada, a quantidade absurda de memes dele rolando no chão e depois a ele tentando fazer aquela justificativa com a Gillette, com a comercial, que não convenceu ninguém, que não convenceu nem ele mesmo.
Eu ouvi alguém falando no rádio que era falando assim: porque se o Neymar tem um grande patrocínio, é porque ele é um bom jogador. E eu sempre pensei isso desde que ele tava no Santos. Eu pensava assim: cara, eu não sei da onde que tiram que ele é um bom jogador, porque nos lugares onde eu vi ele jogar, ele não era tão bom assim, não. Ele fazia o feijão com arroz, sabe? E quando o time dependia dele, ele não tava lá. A seleção brasileira é um caso.
Ah, sim.
Sabe? Inclusive, o que eu lembro muito é que ele tava no Santos, eu não lembro qual era a situação, se era a Copa do Mundo, que eu não acompanho, mas teve um torneio e aí estavam negociando o passe dele pra fora, né? E alguém chegou a comentar o seguinte: que ele tinha meio que uma janela de meses. Eu acho que foi pré-Copa. Falou assim: ele tinha uma janela de meses, porque nesses meses ele não fosse transferido pro futebol europeu, ele nunca mais ia ser transferido, porque corria o risco dele ir pra Copa, mostrar que ele não jogava nada, né, frente a outras seleções, e esfriar ali. E aconteceu que negociaram antes. Aí foi pra Copa, foi aquilo que todo mundo sabe, né? Não deu nada, né? Nenhuma das 3 Copas. Não deu nada. Não fez diferença, na verdade.
A Copa de 2010 ele era reserva, não era?
Era.
Sim. Acho que sim.
É que de 2014 que o bicho pegou, porque ele já tinha estourado, já tinha sido negociado, chegou na Copa, não fez nada, ainda se machucou e o time não sabia o que fazer sem ele, sabe? O pior é o time depender da boa vontade do Neymar. Então, assim, falando sobre a questão se foi estupro, se não foi estupro, se foi agressão, se não foi agressão, o que eu acho é que isso precisa ser analisado, precisa ser provado. Mas fato, assim, não digo fato, meu ponto é, talvez, rolando ou não rolando aí, estupro, uma agressão, talvez estejamos presenciando uma série de atitudes babacas de todo mundo.
Sim.
Do Neymar, sim, do Neymar pai, da moça, do advogado dela. Nossa, não tem ninguém fazendo algo certo. O Neymar me faz um vídeo de 7 minutos mostrando as conversas, incluindo foto pelada da moça. Ninguém parou pra falar, não, cara, não faz isso. E não pode falar que ele fez de pronto, porque tem partes ali que tava borrado. Tipo, o rosto dela tá borrado, só que aparece o primeiro nome. Quantas pessoas no mundo se chamam Najila, né?
No Brasil é bem incomum esse nome. Bem incomum, bem raro.
Então,
é um vídeo, como você falou, um vídeo que foi feito, foi trabalhado isso. Gastou-se tempo pra fazer, juntar esse material. Isso não levou pouco tempo.
É porque o IGTV não te permite editar vídeo nesse sentido. Ah, eu vou borrar isso aqui e tal. Não tem esse recurso no IGTV do Instagram. Então, ele editou esse vídeo em algum lugar, nem que seja um aplicativo do próprio celular, pra depois botar no IGTV, sabe? É uma... Aí, quando eu fiquei indignado disso, teve gente que falou assim, ah, então você acha que houve estupro? Aí eu falei, uma coisa não tem nem a ver com a outra, na real. Eu acho que haver ou não haver estupro é um ponto. O outro ponto é o fato dele ter divulgado isso.
Sim.
Que eu acho igualmente babaca. Eu fico, velho...
É criminoso, né?
20...
Não só babaca, criminoso.
Ele tá prestando inquérito nesse momento que estamos gravando. Eu fico assim, velho, ninguém parou pra falar pra esse cara... Ô, Junior, não é uma boa ideia, hein, cara? Ninguém parou pra falar isso. Não existe uma pessoa.
Mas a questão é, alguém diz não pra ele?
Pois é, né? Pois é.
Alguém vai pegar e contrariar a galinha dos ovos de ouro? No caso, falando do empresário dele, que é o pai, e vão contrariar ele? Tratam ele como criança, tratam ele como menino, como fazendo? Bom, já tá mais do que velho pra provar que é homem, né? E agir como homem. Mas ninguém... prova, chega lá e fala, e aperta e fala, ninguém te chegar do tipo bate no cara, não, faz isso não, cara, isso não vai dar certo. Mas não, eles só estão piorando a coisa e fazendo crescer isso. É lamentável, assim, é triste demais isso.
Em notícias não relacionadas ou semi-relacionadas, o Neymar acabou se lesionando num jogo e foi afastado da seleção, né, e tá fora da Copa América.
Na verdade, eu acho que ele já não devia ter sido chamado porque ele tá se recuperando de lesão, pulando no carnaval, mas se recuperando de lesão no pé.
E ainda tem outra situação que já estavam olhando torto pra ele, porque ele agrediu um torcedor lá na França, né?
Isso na França isso pega, se pega mal aqui, na França pega pior ainda, isso fica pior ainda pra ele, a imagem dele.
É, aí com esse negócio de agressão, né, ao torcedor lá, estavam, será que o Tite vai tirar o cargo de capitão dele? Porra, tem país aí que ele nem teria sido convocado.
Ele não tinha nem teriam que ter dado o cargo, a posição, a braçadeira de capitão pra ele. Assim, do pouco eu entendo de futebol, seja quase nada, o capitão do time é aquele que tem a posição de trazer... como é que chama? É o cara que traz pra si a responsabilidade de fazer, conduzir o time, trazer tranquilidade, ser aquele que é o líder dentro do campo, tudo. Uhum. Ele é líder de quê? Ele tem liderança de quê? Não tem nada. Não dá. Não, desculpa quem gosta, mas assim, não dá. É um garoto mimado que só vão perpetuando a situação e só vão continuando e fazendo e fazendo e fazendo, deixando isso vai até quando? Vão deixar seguir assim até quando? Quando é que alguém vai chegar e vai dizer, não, olha só, parou. Tinha que ter feito isso lá atrás, né? E o exemplo que ele gera, né? Porque infelizmente tem muita gente que idolatra o Neymar.
Criança, uhum. Ele lançou uma linha de gibi até.
Exato. É um... Eu acho que assim, sendo culpado ou não, né, tem que encarar as coisas de frente, vamos dizer assim. Aí ele é acusado, qual é a primeira reação? Vai o pai dele na Band defender o filho. Vão o pai e o advogado. Pô, dá entrevista, chega e fala. Não, olha, o Neymar tava cabisbaixo no treino. Pô, 27 anos na fuça, sabe? Com 27 anos o Edson já tinha filho.
Dois, por sinal. Lindos.
Cara, com 27 anos eu já tava no. Eu já tinha formado, já tinha feito pós e tava trabalhando no emprego que eu trabalho hoje. Já tinha assumido meus atos, já assumia lá. Já atormentava aluno. Assombrava aluno. E aí? Como é que é? Onde é que vai parar de se esconder? Onde é que vai parar de agir que nem homem? Tá difícil, hein? Mas não, vamos perpetuando isso. E me preocupa vendo o exemplo que ele gera para as crianças, que ele é muito querido. Como o Vinícius lembrou, ele tem uma linha de quadrinhos. Eu nem lembrava dessa história da linha de quadrinhos dele. Mas, poxa, e o exemplo?
E tem todo o resto, que... camiseta, boneco.
Gibi da Turma da Mônica, né, que teve uma época aí.
Pois é, como é que fica isso? Isso é exemplo? Fica difícil desse jeito.
Então, eu acho que se houve estupro, se não houve estupro, na verdade, isso só serviu para explodir uma coisa que já estava rolando há muito tempo, que era todo mundo passando a mão na cabeça do Neymar, sabe?
Sim.
Porque eu acho que para começar, a própria moça fala, eu tava afim de transar com o Neymar, entrei em contato pelo Instagram, começamos a conversar, fomos pro WhatsApp, porque Jesus, continuamos a conversa no WhatsApp, ele pagou passagem hotel pra ir pra Paris, pra dar pé ele. Velho, essa história já começa errada, sabe? O Neymar tá num
limite de,
eu vou pagar passagem, foda-se, eu tenho muito dinheiro.
Começa que esse aí é o começo do Busca Implacável.
É!
Eu vou pra Paris!
Vou conhecer o YouTube. E aí quando vê, foda, viu? E esse vídeo aí da Najila tem um minuto. Mas ela já tá falando que o vídeo completo teria 8 minutos. Que até foi engraçado porque antes do vídeo ser divulgado, o vice-presidente da CBF deu uma entrevista falando assim, olha, eu sei que tem um vídeo aí, eu vi esse vídeo e vai ferrar a carreira do Neymar se esse vídeo for divulgado inteiro. Então eu, se fosse ele, nem jogava a Copa América. Eu até fiquei, caralho, o vice-presidente da CBF tá falando pro jogador mais renomado não jogar. Esse vídeo deve ter ele, sei lá, com uma suástica, né, pé?
Literatura.
Maurício de Souza anunciou um novo selo. Mangá MSP terá mangás, obviamente. E o primeiro é Turma da Mônica Geração 12, cuja edição zero entrou gratuitamente no Kindle. Nesta série, os personagens lidam com uma terra à beira da extinção. E a Mônica virando Sailor Moon, né? Sailor Moonica. Que o visual tá...
Cara, eu vi um resumo do que seria. Aí tá assim. A terra tá à beira da extinção. Aí nações do planeta inteiro se unem para encontrar uma forma de solucionar o problema. Dividido em dois grupos, enquanto alguns cientistas buscam uma forma de reverter a situação de desequilíbrio global, os outros partem no intuito de colonizar novos mundos. O tempo é curto e, em paralelo a todos os esforços, a evacuação da Terra parece cada vez mais ser a única alternativa para salvar a humanidade. Contando por data, a primeira coisa que veio na cabeça foi Yamato. Depois disso tem Macross e mais um monte, sabe? Sem contar Zillion.
Mas aquele negócio, eu tava vendo sobre, li um artigo hoje, tava vendo outro, o Maurício tá tentando encaixar essa geração 12 num intervalo de públicos, né? Então assim, o Turma da Mônica, as crianças estão mais ou menos em torno dos 9 anos, a média dos leitores. Turma da Mônica Jovem é 16, ele tá tentando encaixar no meio, né? Encaixar nesse buraco, nessa janela de 12 anos... 11 a 13 anos, por aí, e gostemos ou não, o mangá vende horrores, né, o formato mangá. Eu tava um dia desse ouvindo um podcast de quadrinhos, o cara conversando, mora numa cidade, um dos participantes mora no interior, não lembro qual estado, e ele comentou que a comic shop da cidade dele, a única, se sustenta graças à garotada que compra mangá. E garotada diz que a garotada chega lá e compra 10 e vai embora feliz. Então, ele tá atacando um filão de mercado, né? Tentando encaixar ali e fazendo um universo alternativo, né? Fazendo uma linha do tempo alternativa. Se vai dar certo ou não, não sei. Eu não sou o público para consumir esse conteúdo, mas eu acho Tem negócio, né? Eu sempre digo que eu admiro o Maurício de Souza por saber fazer, na medida do possível, aproveitar a criação dele e tentar aproveitar o trabalho ali. Eu sempre relaciono muito ele ao Charles Schulz, do Snoop, né? Pelo controle do seu conteúdo, da distribuição, tudo assim. Aproveitar e explorar a sua criação, que deu certo, né?
Sem contar que ele plagiou a turma do Snoop, né?
Ah, eu sei disso. Conta, não?
É uma brincadeira, né?
Se bem que o pessoal do Snoop é um pouco mais depressivo.
Não, mas tem um Cascão. Ali tem um Cascão, tem uma Mônica, tem um Cebolinha.
Ó, oh, vida, ó, oh, céus.
Tem um Bidu.
Ó,
oh,
vida, ó, oh, puxa, ó, oh, puxa. É, tem um Bidu. Só que o Bidu lá no Schultz não fala.
Tem o Franjinha. Mas tem o Franjinha, pô. É o Schroeder.
É, sim, é o Schroeder. Mas, assim, acho que ele tá tentar encaixar e explorar um filão, né? Um espaço aí. Se eu vou pensar que tem isso, tá? A gráfica MSP, que pega o pessoal mais velho e as outras coisas, assim, acho que fazendo. Se vai dar certo ou não, não sei. Só sei que uma coisa tem que dar parabéns, né? No mercado de cada vez mais reduzido de quadrinhos, ele consegue vender ainda quadrinho pra caraca, né? O que é impressionante. Mas naquela vez, tô falando de cabeça, então não tenho dados exatos, mas o pessoal tava comemorando, acho que na DC ou na Marvel, que vendeu 200 mil exemplares aí saiu no mundo inteiro. Vocês estão falando? Tem um cara lá no Brasil que o quadrinho dele vendeu 600 mil.
É, e era tudo pra Mônica Jovem. Liga da Justiça 1, no começo dos 952. Eles falaram: 952. É o gibi mais vendido do mundo neste ano.
Aí, foi até aí que saiu que a turma da Mônica apareceu em sites internacionais renomadíssimos, né? Tipo Bleeding Cool.
Sim, sim.
Sim, foi a turma da Mônica Jovem, parece que vendeu 600 mil exemplares.
A edição do primeiro beijo da Mônica com o Cebola.
E agora, inclusive agora, ele fez parceria para fazer aparições, né? Para os personagens da DC aparecerem nos quadrinhos da turma da Mônica.
Sim.
Assim, eu respeito por ele saber explorar de uma forma que eu acho interessante a criação dele. Aproveitar e fazer uso do conteúdo dele lá. Não sou fã da Turma da Mônica, nunca li pouquíssimo. Quando lia mais quadrinhos, eu li pouquíssimo Turma da Mônica, né? Minha esposa, como professora, tem horror ao Chico Bento, porque ele fala tudo errado. Ela chia um bocado. Por mais que eu me divirto com o Chico Bento, pouco que eu lia, ela tem horror. Os alunos dela, que estão na faixa dos 8 anos, leem Turma da Mônica. Tem algumas crianças que leem Turma da Mônica, mesmo sendo no município aqui do Grande Rio, né, na Baixada Fluminense, uma área razoavelmente pobre. Mas tem crianças que leem a Turma da Mônica, com 8 anos. E adoram. Então...
Bom, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito falante, né, e chata. E meus pais descobriram logo cedo que um jeito de me deixar quietinho era me dando gibi pra ler. Nisso que eu ganhava pilhas de Turma da Mônica e depois de Disney. E eu sempre fui mais fã de Disney por eu achar que o mundo era mais aprofundado, sabe? Você tinha, por exemplo, as aventuras do Pato Donald e você tinha as aventuras do Tio Patinhas. E você entendia que eles eram da mesma família, né? Mas eu tenho que admitir também que o Maurício de Souza criou uma máquina de imprimir dinheiro.
Sem dúvida.
Graphic MSP, agora o mangá. Ele sempre falou que quer lançar uma linha em que os personagens crescem, né, de forma natural, vamos dizer assim. A cada ano eles envelhecem um ano, o que em 10 anos vai ficar muito chato, porque eles vão ter que procurar emprego, essas coisas. Então...
eu lembro quando eu era criança ainda, a quantidade de historinhas que saíram, que por algum motivo ou por outro apareciam eles adultos. Inclusive uma que foi a primeira que eu li nesse esquema, era que o tempo, né, a entidade tempo, deixava cair um calendário e o Cebolinha tá com a mão escondida, né, porque ele tava jogando, acho que era figurinha com Cascão, e tava com a mão com um chiclete, e ele tá com a mão escondida pra não mostrar o chiclete, e aí o calendário cai na mão dele. E aí quando ele vai, né, ele fala: não, que eu tenho, aí o Cascão, o que você tem aí? Eu falei: não, eu tenho um calendário. Aí o Cascão, parece que tá meio sujo de chiclete, né? Aí ele fala: é só tirar algumas folhas. E aí ele vai tirando os anos. E aí aparecem eles com 20 anos de idade. E aí, lógico, eles têm que colar as folhas de volta pra voltar a serem crianças. E nessa mesma época, sei lá, cada 2, 3 meses aparecia uma historinha em que eles apareciam adultos por algum motivo. Então, é uma coisa que meio que já existe, não, vamos dizer assim, linearmente, né, não constantemente, mas era algo que já era explorado, vamos dizer, há 35, 40 anos atrás.
É tipo, né? Simpsons, né?
Sim.
Tipo Simpsons. É, quem curte mangá, principalmente as crianças aí que curtem, né, mangá, pô, né, vai fundo aí. A gente viu tanta porcaria também embutida, porque, eu gosto de desenho de ação, aí eles botavam aquele desenho de ação ruim no meio e a gente assistia também. Eu assisti Samurai Warriors.
Bem feito.
Eu gostava, é pior ainda.
Me mandou uma... Credo. Eu assisti acho que um episódio de Samurai Warriors, e a primeira coisa que eu pensei foi, por que esse pessoal tá vestido com caixa de sabão em pó?
Meu irmão ganhou um bonequinho do Samurai Warriors.
O que, que ele fez? Quebrou o prato?
O que, que ele fez pra merecer tal punição?
Ai, ai.
Tecnologames.
Whindersson Nunes está criando um aplicativo, porém não será com seu conteúdo, seus vídeos, mas sim para pessoas com depressão poderem buscar gratuitamente apoio psicológico.
Ok, né? Só que tem uma coisa, né? É louvável, né? Sempre louvável. Vamos dizer, uma atitude ou um produto nessa linha. Só que ele quer que tanto os desenvolvedores quanto os psicólogos em questão trabalhem de graça também, né? É um pouquinho complicado.
Não é trabalhar de graça. É dar voluntariamente uma hora do seu dia para ajudar pessoas que precisam. O que ele disse. É muita falta de vergonha.
Não, mas, por exemplo, um psicólogo. Um psicólogo, esse já é o trabalho dele, que por sinal é por hora também. Então, ao ceder uma hora do tempo dele para um aplicativo, que com certeza lá na frente o Whindersson vai receber por esse aplicativo, sabe? Ao ceder uma hora voluntariamente, ele está deixando de receber também uma hora não voluntariamente.
Sim, ele está. É o horário dele de trabalho.
Uhum. Por outro lado, o aplicativo em si, evidentemente, em algum momento ali vai entrar uma propagandazinha, vai ter uma questão de acesso, alguma coisa, e, né, convenhamos, quem vai faturar com isso é o Whindersson. Tenha depressivo ou não, ele vai faturar, né?
Não, e tem mais o seguinte, aí ele, digamos que ele estabelece o seguinte, não, se a gente ganhar com propaganda, eu vou compartilhar e vou dividir esses lucros de propaganda com, por hipótese, com os psicólogos que fizeram, que estão participando. Isso pode configurar perante a Justiça do Trabalho, ou o que sobrou dela, né? Pode configurar vínculo empregatício. Mais outro probleminha.
Eu só vou dizer uma coisa, levando em consideração que era para haver um dissídio agora em maio, com recebimento em junho, e eu fui olhar meu limite e não teve aumento, não existe mais nada na Justiça do Trabalho, tá?
A ideia é boa, só que, sim, né, a gente sempre olha os pormenores aí, e são esses pormenores que deprimem, né?
Então, a ideia é boa, mas a abordagem tá meio errada, sabe?
A maneira como ele está trabalhando isso é muito louvável, muito bonito ver, mas a gente começa, tipo, saindo da emoção e pensando com a razão e olhando e analisando, a gente começa a ver algumas coisas que vão ser problemáticas. Isso, por exemplo, um psicólogo cedendo uma hora por dia, ele vai poder dizer assim, mas você vai ganhar propaganda cedendo uma hora do seu dia para fazer, você vai ganhar propaganda, uma forma de você ter propaganda do que você está fazendo, e aí você poder captar novos pacientes. Mas não é tão simples assim. A gente sabe muito bem que a transição do virtual para o real é muito mais complicada. A grande maioria não vai. E outras coisas mais. Você vai dar o apoio e, cara, pensar no português claro. Quantos adolescentes idiotas não vão entrar só para atormentar a vida dos psicólogos que estão lá de graça?
Claro.
Só para encher o saco.
Isso já acontece hoje na vida real, quando o cara tem telefone, contato de psicólogo, médico, ou parece que o cara fica ligando e enchendo o saco. Imagina no aplicativo, que o cara não vai nem gastar a linha telefônica.
Assim, pensar nisso, numa rede de proteção para os profissionais que vão fazer, que vão apoiar, seria muito bom, né? Só que, pelo visto, vai ficar só falando da boca para fora, legal, que bom, não sei o quê. E como é que vai ser? Ou seja, daqui a pouco os psicólogos, aqueles que se aventurarem a participar, eles vão ter que estar fazendo terapia.
Bom, eu até, né, desejo que dê certo, que o projeto vá em frente, mas eu espero que o pessoal envolvido seja remunerado adequadamente. Sem problema nenhum.
Sim.
Televisão.
A Universal está trazendo Punk, a levada da Becca, de volta. A continuação terá Soleil Moonfry novamente como Punk, a menina adotada por Arthur Bicudo. Porém, agora ela é mãe solteira de 3 crianças e encontra uma menina que lembra ela mesma.
Lembrando que na vida real a Soleil Moonfry tem 4 filhos.
Ou seja,
a propósito, tá ali, vai fazer ela mesma. A propósito, alguém lembra qual era o nome da Punk na série?
Rachel?
Penélope? Não, Penélope.
Sei lá. Não...
Ah, é verdade. Eu lembro.
Ela é chamada de Penélope acho que uma ou duas vezes. E numa é que ela tá no show de talentos. E ela é chamada de Penélope. E quando falam Penélope que ela tá indo, alguém fala, uma das crianças tá em volta dela, fala, Penélope? E ela sai andando, fazendo pose. E dá a impressão que é tipo, que ela passou o nome falso, sabe, pra ser chamada. Mas aí entra, né, na mesma linha da. Do Fuller House, né? É mais pela pela época.
É que coisas tradicionais, né? Nostalgia, tá? Tudo isso tá em voga, né?
Uhum. Edson, você falou do Fuller House, lembrou que a minha sobrinha de 9 anos, a sobrinha do meio, adora ver Full House e Fuller House com a mãe.
Ah, a minha sobrinha fez 2 vídeos sobre Full House e Fuller House.
Mas ela gosta, Esquias, ou ela só tá pensando na monetização?
Só tá pensando na monetização, aquela lá é uma mercenária. A Punk, ela é adotada pelo Henry Warneman, mas eu adoro o fato de que o nome dele no Brasil é Arthur Bicudo.
Graças à dublagem da TVS.
Fora o nome, né? A Levada da Becca, que é o nome de um filme dos anos 40 que o SBT trouxe. Acho que só o Silvio Santos sabia o que isso queria dizer.
Não, na minha época de criança, alguém ser chamada de Levada. Detalhe que isso era pra meninas, não era pra meninos. Meninos era moleque mesmo, ou peste. Meninas eram levadas. E usar o termo levada da breca era até comum.
Falta que se tivessem feito esse revival há uns 5 anos atrás, dava pra trazer o Arthur Bicudo ainda, que ele morreu em 2016.
Verdade.
A vizinha morreu em 2002, não ia dar mesmo. Mas até os amiguinhos mais próximos também estão atuando aí. Dá pra fazer a aparição de todo mundo. Da Margot, da filha da vizinha. Não é filha, ela não era filha. Era a neta da vizinha, né? A vizinha tinha uma neta. Uhum. Olha, não trazendo o Glover de volta já tá bom.
Glomer.
Não é Glover?
Não, Glover é do Fazer Community.
Ah, tá. Bom, não trazendo ele de volta, eu já tô feliz, né? Do desenho. Mas uma hora não vai cansar ficar fazendo revival de tudo? Estamos trazendo isso de volta, estamos trazendo aquilo de volta. Porque o Murphy Brown já dançou, né?
Uhum. E aquela coisa, a gente tá tentando explorar o revival dos anos 80 e daqui a pouco vai começar o dos anos 90, né? Tentando explorar, arrancar o que podem. Tenta trazer tudo. Eu falei, foi Fuller House, e agora com Punk. Daqui a pouco vamos trazer a Blossom de novo.
Olha, então, a atriz acabou de ficar desempregada. Não tá bom.
Ainda difícil. Teve o Barrado no Baile, que tá voltando pela terceira vez.
Sim.
Porque Jesus amado.
Tipo, MacGyver. MacGyver tá se segurando, não sei como, mas tá se segurando. Foi renovado também.
MacGyver. Assim, eu acho que o sucesso de séries como MacGyver e Hawaii Five-O, eu ainda não posso dizer de Magnum, é que eles não vivem da nostalgia. É o nome, mas a base é bem diferente.
Sim, isso é verdade.
Assim, o MacGyver não é uma série de um cara que faz tudo sozinho e se vira sozinho o tempo todo. Ele ainda é um gênio, mas virou uma série de ação com muita coisa de equipe. Muito mais do que o original. O Hawaii Five-O também. Hawaii Five-O virou uma série de ação, eu não digo nem uma série investigativa, virou uma série de ação de equipe.
Sim, sim. Concordo contigo.
Então, eles não pegaram assim. Ai, olha, vamos supor, Blossom, que era a moça com o pai, os dois irmãos, e aí de repente fazem um revival, mostrando, sei lá, ela cuidando do pai e os dois irmãos indo morar junto, e de repente você tem a mesma situação de antes, sabe? Eles recriaram a coisa, não tem nem os mesmos atores, né? É totalmente diferente aí. O MacGyver não teve participação do Richard Dean Anderson até agora, teve?
Eu saiba, não.
Então, porque, né, aí, olha, não, ele é o MacGyver pai. Não, É uma coisa nova, usando o nome, mas é uma coisa completamente diferente. Eu acho que
ele traz alguns, acho que ele traz alguns elementos, né? Mas não se baseia em simplesmente copiar o modelo do antigo. Traz alguns elementos e traz para a história, mas muda o modelo. Eu acho que isso é mais, muito mais interessante.
É, porque o Hawaii Five-O, por exemplo, né? O Hawaii Five-O, tem que ser no Havaí, ok. Ah, tem que tocar a musiquinha lá, ok. O nome do personagem principal é o mesmo, né? O McGarrett.
Beleza. Os dois, o McGarrett e o Danny Williams.
Só que assim, por que que a série funcionou? Porque criaram uma série de ação a tal ponto que o Alex O'Loughlin, que faz Hawaii Five-O, ele não é o melhor dos atores. Só que queriam da série em que ele precisava pôr drama, pôr comédia, e nunca funcionava. Agora ele, dirigindo um carro numa perseguição, convence.
Afinal, todo episódio de Hawaii Five-O tem que ter uma cena dele correndo, pulando e derrubando bandido.
Sim, e isso funciona muito bem.
Sim.
Então esses revivals, legal, olha, mas se for só por trazer a Punk de volta, né? Se for pra, agora vamos mostrar como é a vida de uma mãe solteira e ela agora no lugar do Arthur e vamos desenvolver isso, né? Vamos só usar o fato de que é a mesma personagem, mas quem não assistiu o original tá tudo bem, aí eu acho que tem mais chance de dar certo. É o que eu acho. That's what I think. E é com esse pensamento que chegamos ao final deste DN.
Então tá. Fui.
Nossa, calma.
Fazer o quê? Acabou, né?
Agradecendo ao Ricardo Pinheiro, Ricardo José Pinheiro, você que tá de férias do Droba 9, mas tem o resto da computaria.
Sim. Droba 9. Ficar falando Droba 9, o pessoal vai achar que o nome do podcast é esse mesmo. É, o Dobra 9, por enquanto, está de férias, embora eu já tenha recebido algumas pessoas perguntando se vai continuar. Estamos estudando propostas de conteúdos que podemos usar no Dobra 9. E quanto ao Retrocomputaria, estamos lá, retrocomputaria.com.br, rumo ao 100º episódio, em breve. Nesse mês sai o episódio número 98, então estamos chegando lá.
Edson Oliveira, seu recado para as gerações.
Eu só quero repetir uma frase que eu vi aqui no Facebook. Sim, estou repetindo a frase do Facebook. Que é o seguinte: ir para Paris com o Neymar é fácil. Eu quero ver ir no City com o goleiro Bruno.
Eu sou o Vinícius Kevin, até mais. Amor e paz. E agora tem o momento que eu quero até entrar com o bolsominion mais adorado pela sogra dele.
Momento com que atenta.
Comento com que atenta.
Tremam, criaturas desprezíveis, assim ordena o seu Deus único e encarnado. Quem vos fala é o maior terrorista sonoro do Brasil, o profeta dos decibéis apocalípticos, o X da palavra love, o cronista mor dos absurdos da vida, o verdadeiro rei do camarote, o senhor supremo das músicas escrotas, o Canidel, a lenda, o mito, o cão que atenta.
É o cão, é o cão.
Ouvintes, definitivamente as fake news são o mal do nosso século. Como já expliquei aqui antes, essa chaga que corrói nossa sociedade em baianês atende pelo nome de culhuda, sendo o propagador dessas infâmias um culhudeiro. Nessa sociedade tomada pelas redes sociais, todos estão sujeitos a serem vitimados por fake news. Até eu fui vítima dessa bagaça. E o pior é que isso gerou uma reação em cadeia que quase destruiu o frágil tecido da minha estrutura familiar, dividido por uma quantidade grande de hashtag ele sim e uma minoria barulhenta e raivosa de hashtag ele não. E tudo isso começou com Klig, sigla para chefe, líder, ídolo e guru, o cara que dorme com a digníssima e excelentíssima senhora minha véia e que também atende pela singela alcunha de papai.
Ai, compadre!
Kling sempre foi um cyber neandertal e dizia aos quatro ventos que rede social é coisa de...
Boiola!
Só que Kling resolveu evoluir e cair de cabeça no século 21. E aí meus problemas começaram. Kling postou no grupo da família que atenta, no WhatsApp, um vídeo com noticiários de TV descendo o cacete no Lula. Titia que atenta, que crê em Lula como seu Deus único e encarnado... Desceu o cacete no herege infiel que postou a infâmia e desandou a falar mal dele nos demais grupos da família no WhatsApp. Foi aí que o bicho pegou pra mim. Quer saber como isso termina? Não perca o próximo episódio dessa emocionante aventura. Agora deixemos essa treta familiar de lado e vamos à canção bomba desta semana. Agora, meus amigos, vamos todos juntos e Shallow Now com Paulo Fernandes e Luan Santana. Nela, Paulinha fez uma versão tosca da musiqueta que deu Oscar à Lady Gaga. Será que a Lady Gaga tem noção de que a sua canção fofinha foi destruída no Brasil por um pássaro de fogo, um meteoro da paixão? Paulinha e Luan, sejam bem-vindos ao Momento Cão que Atenta. Fico por aqui, seus pequenos monstrinhos. Fiquem juntos e Shallow Now ao som de Paula Fernandes e Luan Santana. Acesse os vídeos mais engraçados do YouTube no canal.
Isso, 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 isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal.
Não perca o meu próximo momento com a conclusão deste thriller cheio de intriga. E se desespere.
Como eu, diga o que ficou da história que a gente viveu. Eu caí e tudo agora lembra você me ver sem a gente. Não dá mais porque sei que sou seu.
Diga por que se foi e quantas vezes se sentiu sozinho longe. Diga o que pensou pra vir buscar agora o que vivemos antes. Eu caí e vi nascer uma força que nem sei de onde pra seguir e suportar a falta desse amor. Diga o que te fez sentir saudade. Bote um ponto final. Cole de uma vez nossas metades juntos e Shallow Now. Diga o que te fez sentir saudade. Bote um ponto final. Cole de uma vez nossas metades juntos e Shallow Now. Oh, oh.
Juntos e já.
vê como São Paulo é organizado, né? Eles, galera, vamos fazer uma greve? Quando? Amanhã? Não, cara, amanhã não. Tá muito em cima da hora.
Mas é a greve geral.
Tá muito em cima da hora. Vamos organizar isso direito. Quando que pode ser? É quinta? Putz, cara, quinta não dá. Quinta eu tenho que buscar meu filho na escola mais cedo. Porque ele faz karatê. Quarta? Cara, quarta eu tenho dentista, cara. Então vou fazer sexta essa porra. Aí, sexta. Gostei. É organizado.
Excelsior!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.